Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Planeta B, um podcast sobre justiça climática e a transição energética, onde debatemos os conceitos e temas ligados à crise climática. Este não é um podcast sobre ciência ou notícias de catástrofes naturais, nem soluções insuficientes como pequenas mudanças de hábitos. Partimos do consenso científico para debater as soluções reais para este problema. No episódio de hoje, temos connosco o Acácio Pires, de mais uma associação que apoia a campanha Empregos para o Clima, neste caso a Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. O Acácio vem falar-nos de transportes, começando pelo ar e aterrando em soluções bem mais sustentáveis para um futuro descarbonizado. Muito obrigado, Acácio, por estares aqui, por aceitares o convite.
Obrigado.
Acácio, nos últimos anos muito se tem falado da aviação, com a expansão de aeroportos já existentes, também o debate tem sido particularmente aceso com a possibilidade de um novo aeroporto em Lisboa. Foi um aeroporto que já andou pela OTA, por Alcochete, e a solução atual defendida pelo Governo é no Montijo, ampliando uma base aérea que já está em uso, em pleno estuário do Tejo. Porque esta insistência em mais espaço aeroportuário em Portugal?
Obrigado por esta oportunidade que temos de explicar esta questão. De facto, a insistência deve-se a motivos económicos imediatos, não é? Portanto, tem havido um grande crescimento do setor de turismo em Portugal. Esse crescimento provavelmente até torna a própria economia nacional vulnerável a oscilações no setor do turismo. Portanto, nenhum setor em particular numa economia saudável deve ter um peso excessivo para podermos ter a capacidade de adaptação a oscilações dos diferentes setores, mas tem sido de facto esse crescimento que tem alavancado esta necessidade de expandir o tráfego aéreo. As metas têm, digamos assim, o número de passageiros que estava previsto para o atual aeroporto da Portela era muito inferior ao que hoje se verifica. Portanto, dizia-se que o aeroporto da Portela não aguentaria primeiro 6 milhões, depois 22 milhões depois, e já está aí nos 30 milhões. Portanto, no fundo, o que tem acontecido é também o seguinte, é que a eficiência do transporte aéreo tem aumentado. Portanto, nós temos, as companhias têm transportado cada vez mais passageiros com o mesmo número de aviões ou com um número de movimentos pouco maior do que aquele que era a partida expectável. Portanto, eu acho que é isto que tem explicado esta pressão para a expansão do número de voos e da capacidade aeroportuária. Eu acho que enquanto país, não só Portugal, mas eu acho que um pouco por todo o mundo, tem que se pensar de facto na sustentabilidade disto. A aviação tem-se mantido, a aviação e o transporte marítimo internacional, já agora, são dois setores que se têm mantido um pouco fora das contas climáticas, não é?
E não podem... explicar isso em concreto? Porque é que eles ficam fora das contas? Porque provavelmente a maior parte das pessoas não sabe esse pormenor.
Sim, pronto. Há um motivo que tem que ver com como as negociações são feitas entre Estados e os inventários são nacionais, portanto, cada país tem que contabilizar as suas emissões. Estas emissões ficam, não são atribuíveis à responsabilidade de nenhum país em concreto, não é? Porque são, digamos, ligações entre Estados e em espaço que é internacional. E, portanto, não existe nenhuma contabilização desses, oficial, não é? Do contributo da aviação e do transporte marítimo para, digamos assim, esta desordem climática.
Isto quer dizer é que os planos do governo português, mas também os planos da União Europeia e os planos do Acordo de Paris e todos os acordos internacionais que lidam com o tema dos gases com efeito de estufa não contabilizam o efeito da aviação transporte marítimo internacional.
Absolutamente. Mas, embora neste momento as coisas comecem a mudar e de forma acelerada, a Declaração de Emergência Climática aprovada pelo Parlamento Europeu já contempla estes dois setores. Tivemos agora, há dias, aliás, ontem mesmo, a decisão do Tribunal Britânico que cancelou a expansão do aeroporto de Heathrow, que é o maior aeroporto da Europa, com 80 milhões de passageiros, tem quase 3 vezes o número de passageiros de Lisboa, um único aeroporto de Londres, que tem 6. E a decisão de expandir esse aeroporto foi cancelada por um tribunal britânico ao abrigo da necessidade de cumprir o grau e meio. Porque apesar, quer dizer, todas as emissões contam, não é? Não há aqui nenhum passo de mágica que possa esconder as emissões da aviação e do transporte marítimo.
E quando falamos aqui do grau e meio, só para esclarecer, portanto, estamos a falar do grau e meio acima dos níveis pré-industriais de aquecimento global. Então, pegando precisamente nesse ponto, só para esclarecer, o que isto quer dizer é que, na prática, quando nós falamos de reduzir em 50% as emissões globais durante os próximos 10 anos, mesmo que todos os países comprometam individualmente, segundo as suas contas, a reduzir em 50%, se não contabilizarmos a aviação e o transporte marítimo internacional, não vamos conseguir chegar aos 50% a nível globais.
Exato. Aliás, no caso português...
Que é um setor em expansão ainda.
Exatamente. No caso português, nós temos... Se formos ver, há uma publicação muito instrutiva que sai todos os meses, que é um boletim da Direção-Geral de Energia e Geologia, e que nos diz qual é o consumo de combustíveis fósseis em Portugal. Uhum. E nós, olhando para esse boletim, temos que praticamente todas as outras, todos os combustíveis fósseis ou estabilizam ou reduzem ligeiramente, uns reduzem substancialmente, no caso do carvão agora tem uma redução de 50% no último ano, mas há dois tipos de combustível que crescem espetacularmente, um é o jet fuel e outro é o fuel para transporte marítimo, e tem sido assim nos últimos anos. Se isto continuar, o que nos dizem os cálculos, digamos, mais adotados, das ferramentas mais recentes, é que em 2050 teríamos só no setor da aviação quase 60% das emissões seriam da responsabilidade deste setor. Não é? Ora, o roteiro para a neutralidade carbónica, que não contempla a aviação internacional, diz-nos que ainda vamos ter emissões nessa altura, mas que terão que ser distribuídas, sobretudo pela indústria, agricultura, que são setores que ainda vão ser emissores de gases com efeito de estufa. Portanto, das duas uma, ou reduzimos as emissões destes setores para acomodar os 60% de emissões da aviação, e não estamos ainda a contabilizar o transporte marítimo, porque aí a escala, portanto, explodimos, ultrapassamos claramente e não podemos emitir absolutamente nada na indústria nem na agricultura, ou então temos que conter o crescimento da aviação. Portanto, isso é absolutamente central, vai ser central nos próximos anos. Já agora, uma outra coisa que eu não disse há pouco, o setor do turismo, pronto, é um setor importante que tem o seu papel na economia nacional e em todas as economias, mas não pode, evidentemente, pôr em causa nem a sustentabilidade ambiental, nem, digamos, a habitabilidade das cidades, não é? Num certo sentido, há uma pressão turística que se torna, dado o seu ritmo, a sua velocidade, a sua intensidade, que se tem tornado dificilmente comportável por muitas pessoas que não conseguem pagar rendas, que não conseguem pagar casas, que estão a ser expulsas das nossas cidades. Portanto, de alguma maneira, a questão ambiental, especificamente climática, as questões da sustentabilidade do setor da habitação nas nossas cidades têm que ser, digamos, introduzidas neste debate e, portanto, temos que ter, se calhar, um outro tipo de turismo para chamar aqui a atenção para uma coisa que me parece relevante. Nós temos... Há também um relatório das Nações Unidas na área do turismo que diz-nos o seguinte, quer dizer, nós comparando as receitas turísticas que Portugal tem com o número de turistas que temos, temos uma série de países europeus que têm uma relação muitíssimo melhor. Portanto, nós provavelmente poderemos ter o mesmo volume de receitas, ou até um pouco mais, com o mesmo número de turistas ou um pouco menos de turismo. Portanto, temos que talvez investir mais na qualidade, não é? na qualidade ambiental, portanto, das nossas riquezas naturais, na qualidade do património, na arte, na cultura, portanto, em tudo o que tem que ver com turismo de qualidade. E assim conseguirmos, digamos, com menos turistas, termos até melhor emprego, que é outra coisa de que as pessoas se queixam, e estamos aqui na campanha Empregos para o Clima. Portanto, ter emprego com mais com melhores salários e mais qualidade significa também qualificar as atividades, neste caso a atividade do turismo. Portanto, é necessário talvez reorientar as nossas prioridades neste sentido.
Neste momento existe bastante oposição da parte da população local, existe um movimento ambientalista e climático em Portugal também muito fortemente contra a opção do aeroporto de Montijo, e existe inclusivamente algumas das câmaras municipais que têm que ser consultadas também estão contra. Porque é que estas organizações e a população local está contra algo que, então, em termos de turismo, independentemente de ser depois emprego precário ou não, está a gerar empregos, que tem tanto peso na economia nacional e que, em teoria, traz tanto desenvolvimento para Lisboa?
O conceito de desenvolvimento sofreu grandes mutações nos últimos 50 anos. Nós, há 50 anos, o Clube de Roma publicou um livrinho chamado Os Limites do Crescimento. E, de então para cá, as Nações Unidas criaram um indicador que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, nós, quando falamos de desenvolvimento, não falamos de crescimento económico puro e simples. Temos que incorporar uma série de outras variáveis, como a saúde pública. É um dos itens, neste caso, que tem um forte impacto, tanto em Lisboa, aliás, em Lisboa tem um impacto absolutamente desproporcionado. O aeroporto de Lisboa é aquele que afeta mais gente em toda a Europa, portanto afeta o dobro das pessoas que o aeroporto de Orly, por exemplo, afeta, que é o segundo aeroporto com mais gente afetada. Mas o aeroporto de Orly já não tem voos noturnos e tem um limite de movimentos anual, portanto não pode fazer mais movimentos do que um certo limite. Portanto, Lisboa está numa situação, quer dizer, de muito, muito difícil em termos de sustentabilidade do aeroporto nestas condições, até porque Lisboa agora é a capital verde, está a adotar medidas, e bem, para conter o transporte rodoviário, que é, de facto, o que tem mais impacto em termos de saúde pública e também em termos de emissões com gases com efeito de estufa, mas tem que claramente limitar e temos que encontrar uma solução para, digamos, o grande impacto que o aeroporto de Lisboa tem sobre a saúde pública na cidade, tanto em termos de ruído como em termos de poluição atmosférica. E era uma coisa que não se prestava muita atenção até há pouco tempo, mas descobriu-se recentemente que os aviões são fonte de partículas ultrafinas que têm um impacto severo sobre a saúde das populações. O aeroporto do Montijo não só não resolve o problema de Lisboa, como o amplia, porque o que está previsto é aumentar ainda mais o aeroporto de Lisboa, e, portanto, multiplica o problema para as populações dos concelhos do Barreiro, da Moita, parte do Seixal. Sobretudo em termos de ruído e também eventualmente de poluição atmosférica, portanto, e é por isso que há oposição de uma parte importante da população nestes municípios e dos municípios em si. Pois há alguns problemas que são relativamente insolúveis com a questão do Montijo especificamente. Não há nenhum, desde que foi aprovada a Diretiva Habitats e Diretiva Aves, não há nenhum aeroporto que se tenha feito perto de um estuário com a importância do estuário do Tejo. Nós tivemos um projeto no estuário do Tamisa, do atual primeiro-ministro britânico, quando era mayor de Londres, que foi liminarmente abandonado por pôr em causa a proteção da natureza e também por uma coisa muito importante que se tem falado bastante e bem, que é a segurança aeronáutica. Portanto, com a densidade de aves que existem em estuários desta importância, dificilmente não ocorrerão acidentes graves. Para dizer que neste estudo de impacto ambiental que foi feito, como não existe nenhum aeroporto nas mesmas circunstâncias que o aeroporto do Montijo tem, foram, na Europa, foram ser, este aeroporto foi ser comparado, foi comparado com aeroportos dos Estados Unidos, e o aeroporto com o qual foi comparado, ou os aeroportos neste caso, foram os de Nova York, onde aconteceu um acidente grave há muito poucos anos, que foi até, digamos, fonte de inspiração para um filme sobre, sobre o assunto. Portanto, é um aeroporto numa zona de risco que não foi quantificado. Portanto, o risco de colisão com aves não foi quantificado neste estudo de impacto ambiental e deveria ter sido, evidentemente, antes de se avançar para uma outra fase.
E outros riscos é que também não foram quantificados?
Pronto, o que temos estado aqui a falar. Os gases com efeito de estufa estão mal calculados e não foi, para ter-se uma ideia, quer dizer, chega só ridículo de se dizer que as emissões dos barcos e, do, e, do, e dos automóveis dos passageiros que acedem ao aeroporto são maiores do que as emissões dos aviões de médio curso. Com
vamos toda... ter barcos voadores, de certeza.
Pronto, portanto, as contas estão mal feitas e não se contabilizam as emissões relativas aos voos. Apenas, e mal, as emissões relativas ao LTO, portanto, aos Land and Takeoff Operations, operações de aterragem e descolagem. Portanto, isto não foi considerado, nem aqui no Montijo, bom, e na expansão da Portela nem sequer existe avaliação de impacto ambiental, o que contraria também a lei, já agora. E também aí não são contabilizadas as emissões atribuíveis ao tráfego aéreo nesse projeto. Portanto, há que repensar toda a área de transporte aéreo e promover as alternativas.
E outra questão também ligada a isto. Se existe tanta oposição local, se existe um movimento ambientalista contra pelas razões que tu já explicaste, um movimento climático contra pelas razões que também já explicaste, para quem é que é benéfico este aeroporto, no final de contas?
Aparentemente, algumas pessoas acham que podem beneficiar com este crescimento do turismo de massas, que, como procurámos dizer há pouco, pela sua insustentabilidade, põe em causa o próprio destino, não é? A qualidade do destino, Portugal. Portanto, eu acho que aparentemente não beneficia mesmo ninguém no fim do dia, não é? Pode haver benefícios momentâneos com algum crescimento momentâneo do setor de turismo, mas que não é sustentável e, portanto, achamos que não beneficia ninguém. A empresa concessionária quer gastar o mínimo possível com novas infraestruturas aeroportuárias, e, portanto, está a procurar a solução que seja mais económica do seu ponto de vista, não é? Agora, tem é que apresentar-se a fatura toda, não é? Portanto, tem que se contabilizar todos os custos. Portanto, quanto é que custa, em termos de saúde pública, a situação atual do aeroporto da Portela? Quanto é que custa, em termos de custos provocados por desordens climáticas, a situação de expansão aeroportuária? Portanto, todos estes custos têm que ser considerados. Mais uma vez, o estudo de impacto ambiental também não considera custos nenhuns. Estes custos não existem. E que são pagos por toda a sociedade. Portanto, quando nós analisamos...
Quando tivemos que os pagar. Não?
Quando é considerada esta questão do aeroporto, todos os custos têm que ser considerados, não apenas os custos de construção de solução aeroportuária concreta em termos de obras e tal. Portanto, eu diria que, como as coisas estão a ser mal colocadas, não existem, digamos que a concessionária pensa que é a melhor forma de, digamos, responder ao contrato de concessão e às obrigações que dele resultam. A forma mais económica para a concessionária. E o setor do turismo pressiona porque acha que consegue ganhos superiores com a massificação crescente do setor. Já agora, uma coisa curiosa é que uma das áreas que mais cresce, já que estamos a falar outra vez do setor do turismo, é em Portugal, é o birdwatching, que é um nicho turístico que tem um crescente adesão. Portanto, nós estamos, no fundo, a boicotar, digamos assim, um nicho que pode ser relevante. Portanto, estamos a degradar um destino turístico, que é o Estuário do Tejo, que poderia ser interessante, lá está, numa aposta em turismo de qualidade, que é a aposta que tem que ter futuro. Por outro lado, há aqui já agora uma outra coisa que pode ser importante aqui em termos... Eu estou a insistir muito nesta parte do turismo, porque, de facto... Nós achamos que o setor do turismo é importante, tem que ser qualificado, mas todos os custos têm que ser considerados, não é? E neste caso há muita coisa ainda, ou seja, há muitas, digamos, áreas que não estão a ser aproveitadas. Por exemplo, nós temos ainda uma, embora menor do que outros países, mas ainda temos uma grande sazonalidade, portanto, turismo muito concentrado na zona de primavera-verão, não é? Portanto, tentarmos alongar isto, termos estadias mais longas, isto permite reduzir a pressão sobre, digamos, o transporte aéreo e também melhorar a sustentabilidade do setor turístico.
Se tudo correr bem, com as alterações climáticas vamos ter mais verão, portanto também estamos tranquilos. Agora, em que estado em concreto neste momento está a obra do Aeroporto do Montijo e quais é que são os próximos passos que nós podemos esperar?
Bom, neste momento, dada a situação atual, é preciso haver uma alteração legislativa para que o aeroporto Montijo avance.
Pode explicar
porquê? O processo de certificação do aeroporto, que é da responsabilidade da Autoridade Nacional para a Aviação Civil, implica que todos os municípios afetados, neste caso pelo Montijo, e já agora também a expansão de Lisboa, para a expansão de Lisboa é necessário a autorização dos municípios de Loures e Lisboa, mas neste caso do Montijo implica que todos os municípios deem parecer favorável e isso é vinculativo, portanto se um deles não der parecer favorável não é possível certificar o aeroporto. Haveria depois ainda outras razões que poderiam chumbar o Montijo, como por exemplo a questão da segurança aeronáutica de que falámos há pouco, uma vez que não existe ainda quantificado o risco de colisão com aves e isso poderia ser absolutamente chave para determinar que o aeroporto não poderia ser certificado. Mas neste momento a Câmara da Moita, justificadamente, porque tem muita gente afetada, cerca de 30 mil, de acordo com o estudo de impacto ambiental, quer dizer, opõe-se de forma legítima a que as suas populações sejam afetadas de forma desproporcional, quando existem alternativas que afetam quase ninguém, ou mesmo ninguém. Não é? É possível encontrar um local na área metropolitana de Lisboa onde não existam pessoas afetadas pelo ruído e pela poluição atmosférica. Ou esse número seja residual e seja possível encontrar medidas até, eventualmente, de digamos, praticamente anular esses efeitos. Portanto, é esse o motivo pelo qual a Câmara Municipal da Moita não está disponível para dar parecer favorável e parece-nos a nós que de forma ajustada. Isso pode, se não houver uma alteração da lei para um caso concreto, que me parece ser também o argumento que está a ser invocado, portanto não é possível, nós fazemos legislação geral e abstrata, esse é um princípio fundamental do processo legislativo e, portanto, não podemos estar a alterar leis em função de casos concretos, porque isso seria perverter todo o processo. Portanto, agora o que se segue, é, de acordo com o que foi anunciado pelo Governo, será um diálogo com os municípios afetados para tentarem perceber se é possível chegar a acordo. Mas, quer dizer, o que é aqui essencial? Nós não podemos, neste momento, tomar decisão nenhuma sobre infraestruturas em Portugal e no mundo inteiro, não é? Isto é válido para todo, sem considerar que temos uma urgência, uma emergência mundial. Portanto, não é possível, a urgência que nós temos não é de aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa, a urgência que nós temos é de combater as alterações climáticas. Portanto, nenhuma decisão pode ser tomada sem considerar isto. Não é possível, já não é possível. Poderia ser possível há 50 anos, há 30 anos. Neste momento não é possível continuarmos a tomar decisões ou a conceber problemas sem que esta variável seja a variável-chave.
E tu acreditas neste momento, tendo em conta o diálogo que existe, que tu referiste do governo, com os municípios, e tendo em conta a possibilidade, também foi veiculada pelo próprio governo, de mesmo se o diálogo não correr bem, nós provavelmente podemos ter no Parlamento algum tipo de decisão que obviamente precisaria de maioria. O que é que tu entendes, do ponto de vista do teu pessoal, da tua opinião pessoal, o que é que tu entendes que nós podemos esperar durante os próximos 6 meses a 1 ano em relação à decisão do aeroporto de Montijo?
Bom, nós esperamos, agora enquanto zero, nós temos pugnado pela realização de uma avaliação ambiental estratégica que coloque todas as alternativas em cima da mesa e que definamos um conjunto de critérios que permitam tomar uma decisão racional sobre este assunto. O primeiro desses critérios talvez seja mesmo aquilo que referi há pouco, portanto, nenhuma solução pode inviabilizar o cumprimento das metas climáticas que temos que cumprir. E, portanto, e já com aquilo que disse também há pouco, a crescente, digamos, necessidade de considerar as emissões da aviação e do transporte marítimo internacional. Portanto, isso tem que ser considerado. Outros aspectos também têm que ser considerados, são os aspectos de saúde pública, os aspectos depois operacionais, evidentemente, da operação aérea, as questões de segurança aeronáutica, as questões da inserção no sistema de transportes ferroviário, não só nacional como internacional, portanto, tudo isto tem que ser considerado nesta solução. E não foi, neste caso do Montijo, não foram avaliadas outras alternativas. Essa é uma das questões absolutamente chave. Não é? Porque, por exemplo, a Diretiva Habitats, que já existe há bastante tempo na União Europeia, considera que sempre que existe que um determinado projeto põe em causa, digamos, um determinado habitat, é necessário considerar alternativas. E isto não foi feito. Alternativas de localização. Isto não foi feito no caso do Montijo. Portanto, temos que ser racionais considerar o conjunto das alternativas que existem à luz destes critérios e, eventualmente, um ou outro que possa ser também considerado. Mas são critérios que têm que presidir à localização e não andarmos aqui num jogo de equipas que defendem esta ou aquela localização. Não é? Temos que fazer uma avaliação que seja clara, transparente e que permita a todos perceber os motivos pelos quais a decisão é tomada.
E pegando precisamente nesse tópico, quais é que são as alternativas ao aeroporto do Montijo? Será que existem outros sítios onde se podia localizar o aeroporto? Se sim, em que condições é que isso podia ser feito? Há bocado falavas também da questão de o aeroporto do Montijo não estar a substituir o da Portela, mas será que seria aceitável então haver outro aeroporto desde que substituísse a Portela, em condições? Ou não precisamos sequer de mais espaço aeroportuário? Portanto, qual é que é a real alternativa do ponto de vista da aviação?
Muito bem, pronto. A questão da capacidade aeroportuária, de facto, tem que ser equacionada à luz daquilo que disse há pouco. Portanto, nós temos que considerar a questão climática. Portanto, se o aumento da capacidade aeroportuária implica pôr em perigo as metas que temos, nós temos que equacionar essa necessidade, não é? Por outro lado, há aqui uma outra coisa que ainda não falámos, mas que se calhar está na hora de introduzir, que é e que precede esta discussão, não é? Nós temos que ver que neste momento a aviação e também já agora o transporte marítimo internacional são setores ultra protegidos em termos fiscais. Portanto, praticamente não pagam impostos. Isto é algo que vai ter que deixar de ser assim, isto é evidente, não é? Portanto, setores que têm um contributo tremendo em termos climáticos não podem estar isentos de impostos.
Portanto, eu se for com o meu carro, pago imposto na minha gasolina, exatamente. Mas se tivesse um avião...
É mais grave do que isso, porque os automóveis, para além de pagarem, da gasolina, pagar imposto sobre produtos petrolíferos e IVA, a 23%, quer dizer, o avião paga, para já, em viagens internacionais não paga nada, não paga nem imposto sobre produtos petrolíferos, nem IVA, os bilhetes de avião não pagam IVA. E as viagens Lisboa-Porto, por exemplo, ou Lisboa-Faro, que são perfeitamente substituíveis por outros meios, e ocupam já agora, são um contributo para importante de 6 a 7% dos movimentos, portanto, são um contributo importante para que a Portela esteja numa situação de dificuldades. Portanto, se calhar uma das primeiras medidas seria adotar formas alternativas de nos transportarmos de Lisboa para o Porto e de Lisboa para Faro, não é? Não usar avião nessas viagens. Seria um contributo muito importante para diminuir a saturação da Portela. Portanto, estas viagens, como dizia, pagam 6% de IVA os bilhetes. Portanto, nós pagamos, em termos de percentagem, tanto IVA nas viagens de avião como para comprar cenouras, que são saudáveis já agora e devem ser dadas aos bebés quando a dentição está a crescer, não é? Portanto, é absurdo, é absurdo. E, portanto, esta questão fiscal tem que ser colocada antes de estarmos também a considerar alternativas, ou seja, é preciso, e isso nós dizemos na campanha, é preciso que a fiscalidade sobre a aviação evolua no sentido de a tornar coerente com os objetivos climáticos, não é? Portanto, temos que ter a aviação a pagar um volume de impostos que seja, no mínimo, comparável com o que paga o setor rodoviário, mas, evidentemente, como tem um impacto maior, terá que, se calhar, pagar um pouco mais. Mas isto terá que ser feito faseadamente, eventualmente, admitimos. Mas só para terem uma ideia, nós temos neste momento, entre ISP e IVA, se juntarmos os dois, o que a aviação não paga em Portugal, ISP e IVA, temos quase 600 milhões de euros por ano. Não é? 600 milhões de euros por ano seria, em 5 anos, nós teríamos a ligação internacional ferroviária Lisboa-Caia paga, portanto, de acordo com os cálculos, os últimos cálculos feitos para esta ligação. Portanto, para dizer que, havendo esta alteração na fiscalidade, nós conseguiríamos também limitar o crescimento do tráfego aéreo e volto a dizer, dirigirmos, reformularmos a política de desenvolvimento turístico para, no sentido da qualidade. E investirmos esse valor, que é isso que advoga a campanha, na criação de empregos sustentáveis, nomeadamente na ferrovia e em outras alternativas ao transporte aéreo. Quanto a localizações, como perguntaste, existem, de facto, um conjunto diversificado de localizações. E o que nós dizemos é que é possível encontrar uma localização que tenha muito menos impactos do que esta. Isso, sem dúvida nenhuma. É habitual dizer-se que todas as soluções têm impactos. É verdade, todas as soluções, mas umas têm muito mais impactos do que outras. E esta solução atual é uma das que tem mais impactos associados, em termos de impacto sobre, diretos sobre habitats altamente sensíveis e vitais em termos internacionais, não é? São só vitais em termos nacionais, o que já seria grave. Impactos sobre a saúde pública, para 500 mil pessoas que vão viver num raio de 5 km à volta, tanto da Portela como do aeroporto de Montijo. Impactos climáticos, portanto, aumentam o risco de não cumprirmos as metas climáticas. Tem impactos absolutamente desproporcionados. É perfeitamente possível encontrar uma localização de todas as que já foram apresentadas e, eventualmente, uma outra que ainda não tenha sido, mas que pode ser aprofundado o seu estudo, que evitem estes impactos absolutamente desproporcionados.
Só para terminar aqui no tema da aviação, existe este argumento que, ao limitarmos a expansão da aviação, estamos a limitar a liberdade individual de cada pessoa de se deslocar para onde quiser, da forma que quiser, e que o que é um facto é que a aviação trouxe, sem dúvida, muito proximidade com mundos que antes não estavam muito, muito distantes. Mas queria fazer uma pergunta provocatória. Mesmo sabendo que hoje vivemos numa era low cost, andar de avião é um direito que pode ser exercido por todos?
É uma boa pergunta. Para comecemos por dizer o seguinte. a maioria das pessoas no mundo ou não anda regularmente de avião ou, em muitos casos, nunca anda de avião. Portanto, comecemos por colocar as coisas assim. O número de pessoas que voa e o número de pessoas que voa muito é muito reduzido e tem um grande impacto. Portanto, num certo sentido, o transporte aéreo é um transporte ainda elitista, não é? Agora, é evidente, colocando as questões em termos de se andar de avião é um direito humano, digamos assim, achamos que não, quer dizer, eventualmente viajar de forma sustentável pode ser um direito. E é um prazer que um prazer e às vezes uma necessidade que tem que ser mantido. Agora, o que não é possível é, digamos, que isso seja feito de uma forma absolutamente desregrada, não é? Existe quem defenda que deve, normalmente as companhias aéreas permeiam quem viaja mais, não é? Os frequent flyers, com bónus, viagens adicionais, e existe quem defende que se deve fazer exatamente o contrário, portanto, quem viaja mais deve ser crescentemente penalizado, quem viaja mais de avião. Fazendo assim uma conta muito simples, nós temos 5 milhões, aliás, 5 milhões de imigrantes, é o que se diz, Portugal tem 5 milhões de pessoas fora de Portugal. Se todos esses imigrantes viajassem de avião uma vez por ano a Portugal, nós teríamos cerca de 10 milhões de viagens, considerando aterragens e descolagens. Neste momento em Portugal nós temos mais de 50 milhões de viagens, não é? Portanto, temos 5 vezes mais do que aquelas necessidades que os nossos imigrantes teriam. Eu diria que, e isso será, digamos assim, algo que é absolutamente legítimo, portanto, os imigrantes quererem vir ao seu país de origem, ver os seus familiares. Agora, nem todos estes imigrantes estão fora da Europa e, nesses casos, de facto, é muito difícil substituir o avião por transporte alternativo. Muitos deles, provavelmente metade desses imigrantes, ou até um pouco mais, estão na Europa. Quer dizer que, para esses, é possível termos alternativas que não o avião. Portanto, eu diria que temos que procurar, de forma criativa, alternativas à aviação. Outra coisa de que se está a falar muito, por exemplo, nas universidades e em setores preocupados com esta questão, é as conferências, que são uma fonte muito grande, e os congressos, que são fonte muito grande de viagens também, serem crescentemente substituídas por conferências online, portanto, usarmos também as novas tecnologias de informação para reduzirmos. Portanto, há uma série de alternativas que é possível adotar para reduzirmos o impacto das nossas viagens.
Então, podemos dizer que o facto de uma pequena percentagem da população mundial ter direito a poder continuar de avião está a pôr em causa o direito a uma vida digna de uma grande parte da população mundial?
Quer dizer, não tem, pronto, já vimos, não é exatamente um direito, não é? Teremos que colocar as questões em termos de necessidades, e é isso precisamente que tem que ser visto. Nós temos que perceber quais são as necessidades reais, quais são as necessidades que podem ser satisfeitas de outra maneira, e procurar investir nessas alternativas. Eventualmente, quer dizer, pode-se dizer que se o transporte aéreo continuar assim desgovernado, e já agora vou voltar a insistir, o transporte marítimo internacional também, aí sim poderemos estar a pôr-nos em causa, quer dizer, a habitabilidade do planeta para todos, não é? Portanto, isso não é admissível.
Fazes também parte de um coletivo chamado A Terra, e existe em Portugal este coletivo que tem sido um dos coletivos mais ativos na defesa da redução do tráfego aéreo, e no próprio site do A Terra falam de defender a redução do tráfego aéreo ao mesmo tempo que defendem uma forma de mobilidade mais justa, mais ecológica e mais enriquecedora. Que formas de mobilidade é que são mais justas, mais ecológicas e mais enriquecedoras?
Ok, aqui um ponto prévio, portanto, eu de facto individualmente faço parte desse coletivo, da Terra, E, de facto, ele está integrado também num movimento, numa campanha internacional que é Stay Grounded, que advoga, entre outras coisas, formas de viajar mais sustentáveis.
E que já agora recomendo como fonte de informação, que tem relatórios espetaculares.
Exatamente. Stay Grounded. Exatamente. A Zero faz parte de uma organização europeia, que é Transports and Environment, que se tem também debruçado sobre a questão do transporte aéreo, tem também informação muito, muito relevante. E já agora, por exemplo, um dos relatórios que há pouco achámos importante citar tem que ver com a questão da fiscalidade, e nesse relatório é um relatório que é da Comissão Europeia, mas que foi a Transports and Environment que primeiramente tornou público, e é um relatório em que se diz que Portugal está na cauda dos países europeus quanto à fiscalidade sobre a aviação. Portanto, é onde a aviação paga menos impostos é em Portugal. E não se pode dizer que é uma questão de ser um país periférico, porque na Grécia a aviação paga mais impostos, na Estónia a aviação paga mais impostos, são tudo países que ficam bastante periféricos em relação ao centro da Europa. Não é? Portanto, a Stay Grounded e a Terra é de facto uma campanha que tem defendido formas alternativas de mobilidade em relação à aviação, e pronto, o que tem advogado é basicamente que se façam mais viagens de comboio, que é, e também trouxe novamente para cima da mesa, e isso está crescentemente a ter maior, voltar a ter uma adesão importante, que é a questão dos comboios noturnos. Vejamos o seguinte: metade das emissões da aviação a nível mundial são fruto de viagens até 2.500 km. Ou seja, de Lisboa até Londres, Lisboa até Paris, Lisboa até Bruxelas, Amsterdão, Frankfurt, Genebra, Milão, Marselha, todas estas cidades representam, no caso português, quase 50% dos voos, e talvez um pouco menos das emissões, no caso português. Mas a nível mundial é este o centro. Nós, e o que se advoga, o que se tem advogado na rede Stay Grounded, é que nós, recuperando os comboios noturnos, e nomeadamente, eventualmente, os comboios com velocidades mais elevadas noturnos, conseguimos, em muitos casos, que estas viagens tenham uma duração efetiva, porque nós temos que dormir, não é? Uma duração efetiva de 3, 4 horas. Se nós tivermos, por exemplo, uma viagem a 200 km, em média, 200 km hora por comboio daqui até Paris, nós demoraremos cerca de 10 horas. É óbvio que com a infraestrutura atual de comboio não é possível isto. Portanto, teríamos que fazer um investimento em Portugal e na Europa, mas isso faz parte, aliás, da política europeia de transportes.
Também estamos a investir na capacidade aeroportuária.
Exatamente, temos que trocar aqui as prioridades. Portanto, as redes transeuropeias de transportes contemplam o investimento forte na ferrovia. Portanto, há que dar cumprimento a esses planos e acelerá-los, não é? E, portanto, se conseguirmos ter uma velocidade média de 200 km/h daqui a Paris e às outras cidades de que falei há pouco, conseguimos fazer viagens de até 12 horas para estes destinos. Ora, na prática, como nós dormimos entre 7, 8, 9 horas, as viagens têm uma duração de 3, 4 horas, e depois podemos jantar no comboio, responder aos e-mails, falar com amigos, trabalhar um bocadinho, se for preciso, para preparar o que temos a fazer no sítio, ou simplesmente falar com as pessoas do comboio, e temos uma viagem bastante mais tranquila, e no dia seguinte acordamos no destino. Portanto, esta é uma das alternativas que, por exemplo, no Stay Grounded tem sido crescentemente advogada. Depois também as viagens de barco para destinos mais longínquos são advogadas, viagens de barco com, obviamente, diferentes combustíveis e recorrente também a energia eólica. Neste momento está a haver avanços nessa área em termos de transporte marítimo. E, portanto, demoram mais tempo, mas em viagens, as viagens de para pessoas que já estão reformadas, essa questão do tempo é menos, menos relevante, e as viagens de barco são, são viagens aprazíveis. Agora, evidentemente, sempre com a, tendo em consideração a sustentabilidade para os locais para onde se viaja, a sustentabilidade em termos da população local, não desestabilizar, digamos, o modo de vida das populações locais. Essas viagens têm que ter isso em conta. E também não desestabilizar o clima que, de alguma forma, torna o planeta habitável.
Como é que nós, então, travamos a expansão da aviação de uma forma que seja justa para todas as pessoas envolvidas?
Muito bem, é uma boa pergunta. Portanto, neste caso, eu acho que há uma coisa importante. Portanto, como nós reconhecemos que andar de avião não é, como vimos há pouco, não é um direito, tal como fumar, quer dizer, fumar também não é um direito, é uma coisa que prejudica os próprios e os outros, não é? E não é propriamente um direito que deva ser reconhecido. Portanto, o que tem que ser reconhecido é o direito a viajar e a deslocar-nos, tendo em conta também o facto de sermos bem-vindos e de não prejudicarmos quem visitamos, não é? Isso parece-me que pode ser reconhecido. Mas, portanto, como é que fazemos esta questão de uma forma justa? Portanto, achamos que é preciso tomar em conta a questão dos frequent flyers, não é? Portanto, termos medidas dirigidas digamos, a esses setores que são fortemente dependentes de, que tornam pessoas individuais, pertencentes normalmente a instituições, fortemente dependentes do transporte aéreo. Portanto, medidas que permitam reduzir a necessidade dessas viagens são importantes. E depois, obviamente, fazer com que o transporte aéreo pague a dívida que tem em relação a todos, que já falámos há pouco, não é? A dívida climática em termos de saúde pública, e que esses meios sejam investidos nas alternativas, oferecendo assim formas mais adequadas para que todos possam exercer o seu direito a viajar de forma sustentável.
A campanha dos empregos para o clima tem 10 medidas para serem aprovadas nos próximos 4 anos. Uma delas chama-se Mais Ferrovia, precisamente. Em que é que consiste esta medida?
A medida, precisamente, advoga que o conjunto de investimentos na ferrovia sejam, que já estão alguns deles projetados há bastante tempo, sejam acelerados e que sejam encontrados os meios financeiros para lhes dar cumprimento. Uma delas é precisamente, uma dessas submedidas, digamos assim, é precisamente o investimento nas ligações internacionais, neste caso de Lisboa à Europa e também do Porto à Europa. Estes investimentos estão contemplados nas tais, e já agora entre Lisboa e Porto, também é importante, porque há muitos voos, já que estamos a falar aqui de transporte aéreo, há muitos voos ainda entre Lisboa e Porto. E, portanto, estes são, digamos, ligações que já estão previstas nos planos europeus de investimento em ferrovia, tem-se dito, foi argumentado que não existiam meios financeiros em Portugal para os desenvolver, e o que nós propomos na campanha Empregos para o Clima é que uma parte substancial desses meios venham da aplicação de impostos absolutamente justificados e taxas absolutamente justificados sobre o transporte aéreo. Isso seria uma forma de financiar com participação nacional, porque estes investimentos na ferrovia têm uma grande comparticipação de fundos europeus, portanto, mas a parte nacional pode ser financiada em grande medida por este reequilíbrio da fiscalidade no setor dos transportes, tornando o setor aéreo, digamos, um setor de transporte aéreo, digamos assim, um setor que paga impostos como todos os outros e que não está excluído deste esforço que cabe todas as áreas da sociedade, que é mantermos o planeta habitável. Ainda em relação ao setor, à medida que advogamos nos empregos para o clima, na campanha Empregos para o Clima, advogamos também o investimento em termos de rede ferroviária nacional. Já agora, algumas linhas que provavelmente poderão não ter uma rentabilidade imediata em termos de passageiros nacionais, mas que poderão eventualmente ser rentabilizadas através do turismo ferroviário, que é algo que tem vindo a ganhar crescente importância e que, portanto, pode ser uma forma de, digamos, termos melhores empregos, tanto no setor ferroviário como no setor turístico, um pouco por todo o país. Portanto, e essa seria uma forma de viabilizar de forma mais rápida, digamos, a reativação de linhas ou mesmo a construção de algumas linhas novas. Depois também, evidentemente, todo o transporte de mercadorias é absolutamente chave que passe a ser em grande medida realizado através da ferrovia. E por isso a medida, digamos, insiste na necessidade de ligar os portos, os aeroportos, as plataformas logísticas, tanto dedicadas ao setor agrícola como industrial, como comercial. Todas estas plataformas que são plataformas-chave, que depois fazem, digamos, o last mile, as últimas ligações entre comboio e o destino final, aí sim podem ser feitas por caminhão. Portanto, tudo isto tem que ser articulado e neste momento está bastante articulado. É muito importante que o investimento na ferrovia, digamos, ligue todos estes os outros meios de transporte, tanto em termos internacionais como em termos nacionais.
Tendo em conta tudo o que são as tendências atuais de, apesar destas lutas estarem cada vez mais fortes, continuar a haver uma projeção de expansão da aviação, de a ferrovia ter sido consistentemente desmantelada em Portugal e na Europa nos últimos 30 anos, tendo em conta tudo o que são as tendências atuais, como é que nós invertemos as tendências e como é que ganhamos esta luta?
Bom, isso é uma pergunta que tem que ser dirigida a todos, mesmo a todos, porque de facto só estas mobilizações maciças é que permitem condicionar de forma positiva a adoção de políticas responsáveis que nos permitam manter a temperatura do planeta em níveis seguros.
Vou acrescentar então que no próximo dia 13 de março temos já uma grande mobilização também, a greve climática estudantil está a convocar nova greve climática estudantil. Para terminarmos nesse tom também e pedindo-te para ires muito ao concreto, o que é que alguém que está em casa, que nos está a ouvir, ou está nos transportes agora, ou o que seja, que nos está a ouvir e que ficou com vontade de participar no movimento climático, de que forma é que esta pessoa se pode juntar, que organizações é que tu recomendas, como é que pode ser o próximo passo para esta pessoa?
Bom, eu recomendo Zer, podem ser sócios da Zer, mas existem um movimento, felizmente em Portugal, crescem o número de pessoas e organizações que estão envolvidas na manutenção, quer dizer, nesta luta que é absolutamente chave, e portanto eu direi que aqui mesmo na campanha, não é? No site da campanha, podem encontrar várias organizações em que podem participar. E portanto eu peço, depois em termos práticos, em termos de dia-a-dia, as ações individuais têm a sua relevância, não são suficientes de todo, mas é importante, portanto, reduzir o número de viagens de avião que fazem, reequacionar digamos assim, os seus hábitos, de modo a tornarem, digamos, a termos, a darem um contributo pessoal, digamos assim, para que as coisas possam melhorar. Aqui há uns tempos, por acaso não sei se, Diogo, se te recordas, mas, e acho que ainda existem, os chamados Interrail, não é? O pessoal pode voltar perfeitamente a fazer férias de Interrail. Conheces muito mais gente, conheces muito mais sítios, o teu corpo, ele mesmo, adapta-se de forma gradual às mudanças de tempo que vão ocorrendo ao longo da viagem. Portanto, digamos que eu recomendaria que, do ponto de vista aqui das viagens mais longas aqui na Europa, é possível nós recuperarmos hábitos que eram agradáveis. As memórias que eu tenho, ou de pessoas que me contam que fizeram o Interrail, são boas memórias. Portanto, é uma sugestão que faço de ação individual, que, embora não sendo suficiente, pode ser importante.
Boa. Mobilizemos-nos então, mantenhamos os pés na terra e espero que esta luta seja, sem dúvida, para continuar.
Bom, e já agora, é evidente que durante este ano, 2020, é um ano absolutamente chave. Em Glasgow nós vamos ter uma cimeira que pode ser importante, mas quer dizer, se durante este ano não houverem mobilizações maciças, um movimento climático vai ter mais dificuldades em, digamos, tornar, virar este jogo, não é? Este jogo que estamos a perder neste momento.
Bom, ficamos com essa mensagem final, porque sem dúvida alguma estamos a perder, mas temos cada vez mais condições para ganhar, mas só vamos ter as condições totais quando toda a gente se mobilizar e quando tivermos, de facto, mobilizações massivas.
Absolutamente.
Num nível que ainda não conseguimos até hoje. Muito obrigado, Acácio, pelo teu tempo. Eu espero que quem nos está a ouvir que tenha gostado e que nos encontremos outra vez daqui a 2 semanas para falar mais um pouco sobre o Planeta B, um planeta que é muito real e que está aqui. O podcast Planeta B é apresentado por mim, Diogo Silva, e produzido e editado pelo Rui Garrido. Segue-nos, comente e partilha através da página de Facebook Empregos para o Clima, do Instagram empregos.clima ou do site www.empregos-clima.pt. Se gostaste, subscreve, classifica este podcast na tua aplicação favorita de podcast. Tudo isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas e a garantir que fazemos juntos, a partir destas conversas, a mudança que é necessária do sistema e não do clima. Muito obrigado.